As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais uma edição alargado das 13 horas desta segunda-feira. Vamos dar a prioridade ao direto. Neste caso, seguimos para Mação, apresentação do Festival da Lampreia, onde se encontra o nosso companheiro de redação, Vítor Melenas, que julgo, nesta altura, estar em condições para falar com o presidente da autarquia maçaense, Vasco Estrela. Vamos, então, desde já para Mação. Vítor Melenas.
Sr. Presidente, em direto para a ERTE, para abordar precisamente a questão do Festival da Lampreia, que hoje aqui foi anunciado e que está projetado para os próximos dias. Grandes novidades em relação a esta iniciativa, quais são, num ano em que temos naturalmente por trás todos estes condicionamentos?
Sim, temos estes condicionamentos, estes constrangimentos. Bom, nós vamos ter oito restaurantes que aderiram a esta iniciativa da Câmara, de Cardigos a Ortiga, passando por Mação, portanto, e uma abrangência não só ribeirinha, mas também de outras zonas do concelho. Vamos, a Câmara de Mação, ofertar o famoso presunto de Mação para que os comensais que venham ao nosso território, estes restaurantes, possam também provar o presunto de Mação, as azeitonas de Mação, o azeite de Mação, portanto, ofertas da Câmara, no sentido de poder também poderem degustar não só a lampreia, mas também outros produtos. Nós temos, evidentemente, uma grande intenção de promover o concelho, divulgar o concelho pela positiva, de mostrar os restaurantes, que as pessoas venham, que as pessoas conheçam, que sejam bem atendidas, que possam regressar, e portanto eu acho que há condimentos para que, e não só gastronómicos, para que as coisas corram bem. Não vale a pena escamotear a verdade e dizer realmente que há aqui esta questão da limitação da lampreia, fruto da pouca publicidade que tem acontecido e que faz com que a lampreia não suba até à nossa barragem conforme é habitual. Mas pronto, vamos fazer todos a nossa parte para que as coisas corram bem.
Cerca de 6 mil a 7 mil euros de investimento num certame, que é o primeiro grande momento em termos de iniciativas neste quadro que vivemos. De facto, uma aposta também aqui, do ponto de vista turístico, é o gastronómico para este início de atividades de ano, digamos assim.
Sim, no fundo é também tentar aqui marcar uma nova fase, para que as pessoas efetivamente possam perceber que as coisas mudaram mesmo. Portanto, que há aqui um retomar da vivência dentro da normalidade possível, ainda naturalmente com limitações, mas que tudo caminha para que a normalidade seja total. E este festival também é um convite a que as pessoas saiam de casa, possam desfrutar da nossa paisagem, do nosso rio, das nossas rotas e pesqueiras e dos passadiços que vão ser inaugurados na próxima sexta-feira e que possam gostar de Mação e cá voltar.
Muito obrigado.
Obrigado.
Aqui Vítor Melenas a entrevistar-se Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação. Está lançada mais uma edição do Festival da Lampreia.
Rádio R, informação.
Estão confirmadas no Médio Tejo mais 3 mortes associadas à pandemia. Estão em causa vítimas que residiam em Abrantes, Ourém e Tomar, agora num trágico total acumulado de 474 mortes, sendo que o território oriense é aquele que maior impacto negativo tem sofrido, já com lamento para 108 óbitos. Abrantes segue-se nesta lista indesejada, com 81, enquanto Tomar já perdeu 72 pessoas para esta doença, atrás de Torres Novas, que tem 76 mortes. Há nesta altura 55.704 infecções Covid-19 acumuladas na região, das quais 3.491 estão em curso. 51.739 pessoas já tiveram alta. Vamos agora conselho a conselho, tendo em consideração o número de pessoas atualmente infectadas. Em Ourém há 786, Torres Novas tem 617, Tomar com 516, segue-se Abrantes com 407 casos em curso, o Entroncamento tem 372 infecções, Alcanena com 264, Vila Nova da Barquinha 210 casos ativos, Ferreira do Zêzere com 155, depois Mação e Constância têm 57 pessoas infectadas, Cerdoal com 50. Muitos automobilistas foram surpreendidos com os constrangimentos com que se depararam pela frente nesta segunda-feira, neste caso para quem pretendia seguir no sentido Serra, centro da cidade de Tomar, via rotunda do Continente. Com efeito, a circulação naquele troço ficou interrompida logo pela manhã, obrigando todos aqueles que desceram à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro a voltar pela mesma artéria e seguir depois pela Estrada do Barreiro. Importa referir, segundo o aviso do município Nabantino, que estes constrangimentos irão continuar até esta sexta-feira, entre as 7 e as 18 horas. Também haverá condicionamento do trânsito no sentido Tomar-Serra, circulando o mesmo pela faixa de rodagem que estiver disponível.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar irá começar a atuar a partir do início de março, de acordo com a lei, no que à cobrança de taxas por ocupação do espaço público diz respeito. Recorde-se que esteve em causa uma medida de auxílio a restaurantes e cafés que recorrem ao serviço de esplanada, serviço esse que ficou isento das citadas taxas durante os últimos 2 anos no âmbito da pandemia em curso. A medida esteve em vigor até 31 de dezembro. Com o evoluir favorável da doença, a autarquia decidiu voltar à normalidade, não sem que antes tenha concedido janeiro e fevereiro como meses para sensibilizar os empresários. Ou seja, a partir de março, as situações de infração serão devidamente punidas, deixou claro Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina.
Nós, por via da pandemia, livramos a isenção de taxas de ocupação de espaço público, portanto, nestes 2 anos anteriores. Essa isenção terminou a 31 de dezembro. Não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos desses, e quando se fala de ocupação de espaço público, estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas floreiras, letreiros, mas o principal são as esplanadas, e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia. Está, de facto, na altura de voltarmos à normalidade. Apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento. A partir de março, naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente, precisamente, ao pagamento dessas taxas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui com estas informações relativamente à ocupação de espaço público.
Rádio Air, informação.
O União de Tomar voltou a perder com o Samora Correia na primeira divisão distrital e abriu caminho para a fuga do Rio Maior na luta pelo título. Depois do desaire da primeira volta no campo da Morteira, os nabantinos deixaram novamente que os achadrezados levassem a melhor 3 pontos que podem custar bem caro nas contas finais. Quem aproveitou este deslize foi então o Rio Maior, que goleou o Alcananense e ficou agora isolado no comando, ainda que tenha mais um jogo realizado. Na luta pela manutenção, registro para o Ferreira do Zezer, que venceu o Abrantes e Benfica, ganhando terreno a União de Almeirim e glória do Ribatejo. Vamos aos resultados. 19ª jornada, União de Tomar 1, Samora Correia 2, Oriense 0, Fazendense 1, Rio Maior 5, Alcananense 0, Torres Novas 1, Mação 3, Salvaterrense 3, Glória do Ribatejo 2, Cartacho 0, Amiense 2, União de Almeirim 1, Benavente 3 e Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica 1. Na frente, agora isolado, Rio Maior 46 pontos, segundo União de Tomar com 43, terceiros Fazendense e Mação, ambos com 37. Quinto, Alcananense com 28. Sexto, Amiense, 27. Sétimo, Abrantes e Benfica e Benavente, com 25. Nonos, Torres Novas, Samora Correia e Salvaterrense, têm 24. Décimo segundo, Cartacho, com 22. Décimo terceiro, Oriense, com 19. Décimo quarto, União de Almeirim, com 15. Décimo quinto, Ferreira do Zezer, com 14. Décimo sexto, Glória do Ribatejo, com 8 pontos. O Sporting de Tomar não facilitou na deslocação ao reduto do Senap em jogo a contar para os 16avos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins. Os Leões venceram por confortáveis 2-13, desfecho que lhes permite avançar para os 8avos de final da referida competição, onde terão pela frente a poderosa Oliveirense, com vantagem nabantina para o fator casa. Entretanto, para os quartos, já seguiram o Oeiras, que venceu o Póvoa por 1-3, o Futebol Clube do Porto, que sofreu para deixar pelo caminho o Alenquer e Benfica, duelo decidido apenas no prolongamento, 7-10, para além da Juventude de Viana, que venceu o Académico da Feira 2-6, e o Benfica, que derrotou o Valongo 5-1. Famalicense Sporting, Juventude Paciência Valença e o Barcelos Paredes ainda estão por realizar.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, confirmou à ERTS que as tradicionais festas do Conselho e de Nossa Senhora da Boa Viagem são para realizar neste ano. O evento vai assim voltar a engalanar a vila de 15 a 18 de abril com ruas floridas, tasquinhas, provas desportivas e muita animação. Como referiu o autarca, este ano as festas terão mais um dia.
Já estão em andamento, estamos a pensar em preparativos, as questões da concepção dos artistas, do papel, do arame, tudo aquilo que depois já fizemos reuniões com as associações e com a população em geral com vista a dar início às ruas floridas, já iniciámos os convites às embarcações engalanadas para virem à festa, portanto temos tudo a andar para que as festas se realizem. Portanto, a festa este ano terá mais um dia, portanto a Sexta-feira Santa será reaproveitada para o arranque da festa ser logo na sexta-feira. Como tivemos dois anos sem realização de festas, iremos aproveitar e fazer, em vez de fazer os três dias habituais, fazer quatro dias de festa.
Este ano a seca poderá influenciar diretamente a realização da tradicional procissão dos barcos engalanados nos rios Tejo e Zêzere, uma situação para a qual o município vai estar atento.
Todos os anos da realização das festas temos que fazer um pedido excepcional à entidade que gera a barragem do Castelo de Bode, para que efetivamente na segunda-feira da Boa Viagem o Rio Zé leve mais algum caudal que permita às embarcações estarem no rio. Este ano, com esta situação, portanto, também não temos ainda certeza se haverá água suficiente ou não no rio para as embarcações estarem no Rio Zé, mas se não estiver no Rio Zé, pelo menos no Rio Tejo, achamos que há condições para que a benção decorra. As festas são muito importantes para o Conselho, quer para o movimento associativo, quer para o comércio local, portanto, diria eu que para toda a economia local é importante a realização das festas, porque é nestes 3 ou 4 dias de festa que as associações realizam muitas das receitas que lhes permite dinamizar um conjunto de atividades ao longo do ano. O comércio local recebe um balão de oxigênio neste período e obviamente que também serve para levantar a autoestima das nossas populações, e por cima, após um período difícil como aquele que temos estado a atravessar. Portanto, que é o expoente máximo das tradições e da cultura do Conselho de Constância.
Festas do Conselho de Constância de Nossa Senhora da Boa Viagem vão estar assim de regresso.
Rádio R, informação.
Em Vila Nova da Barquinha já decorre mais uma edição do Mês do Sável e da Lampreia, que irá prolongar-se até 27 de março. A iniciativa decorre em 6 restaurantes, sendo que está em causa o evento gastronómico mais emblemático do Conselho. Fernando Ferreira, presidente do município barquinhense, reconhece a importância do evento para a dinamização económica e valorização da cultura e gastronomia locais.
Há 28 anos que vimos fazendo recorrentemente este evento. Visa como promover a cozinha típica tradicional, nomeadamente com peixes que são pescados aqui, quer do Sava, quer da Lampreia, no nosso Rio Tejo e no Rio Zêzere, e uma fonte objetivamente de sabores e de iguarias que é muito apreciada por alguns e odiados por outros, o que é normal. Esta questão do nomeadamente a Lampreia é um animal que ou se gosta ou se odeia. Mas, de facto, visem, entre outras coisas, também valorizar o nosso património gastronómico, equilibrar também em termos financeiros, porque vivemos em tempos de pandemia e a restauração, de facto, foi muito sobrecarregada, foi muito, muito fustigada por efeitos colaterais negativos em termos comerciais, e objetivamente visa dar alguma mais-valia a estas pequenas empresas e médias empresas. E comerciantes per si, de facto, necessitam e, face à elevada procura que existe, objetivamente têm mais valias e mais recursos financeiros para o seu sustento anual. Também temos sempre esta oferta de um passeio ao Castelo de Almerol e também ao Centro de Comentários de Almerol, aqui em Vila Nova Barquinha, e este ano também com uma grande adição, nomeadamente por parte da restauração. Nomeadamente, dois restaurantes que se disponibilizaram para servir estas iguarias. Por isso, ganhem um bilhete ao castelo, aproveitem e venham visitar também o nosso parque e o nosso centro de interpretação. E também, a partir de 26, com já os serviços panorâmicos do Tejo também, que vamos inaugurar em breve.
A atual situação de seca que afeta os rios Tejo e Zezer também tem tido algum impacto na realização do evento. Em causa estão os caudais necessários à migração e desova das espécies utilizadas na confecção dos pratos, precisamente o sável e a lampreia.
É afetada porque o sável, nomeadamente, estamos a falar de animais migratórios, ou seja, que vêm do mar e que vêm, no fundo, fazer a sua desova, nomeadamente à nascente, quer do Zezer, quer também do Nadão. Ou seja, havendo, de facto, lençóis de água mitigados ou minimalistas, objetivamente não é possível eles subirem a montante. Esta escassez limita a sua mobilidade e, de facto, condiciona, e de maneira também, a pesca, tendo, neste momento, sendo escasso, nomeadamente, quer o sábado, quer o lambreio.
Afeta uma atividade económica que já de si era difícil, digamos assim.
Sim, já de si também tinha problemas, como disse, desde 2020 no estado da pandemia, mas não podemos deixar de fazer, sob pena de então ainda mais melhorar, nomeadamente já os parques de rendimentos destes estabelecimentos comerciais, nomeadamente a restauração. Por isso também a nossa promoção, a nossa divulgação, no sentido também de dar um carinho, dar um alento a estas atividades fundamentais também para o nosso contexto.
Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
A morte não é um direito. Associo-me às palavras do Papa Francisco, que rejeita qualquer forma de antecipação da morte. Não podemos aceitar a eutanásia e o suicídio assistido. O desafio é outro: dar condições para viver o final da vida de forma mais humana. E reforço aqui, de forma mais humana, viver o final da vida. Esse é o segredo. E essa deve ser a nossa atitude. Diz o Papa Francisco: devemos ter cuidado de não confundir esta ajuda com desvios inaceitáveis que levam a matar. Temos de acompanhar as pessoas até à morte, mas não provocar a morte, nem ajudar qualquer forma de suicídio. Hoje, todos, cada um de nós, temos de ajudar a morrer em paz, dar condições, fazer acompanhamento, estar próximo desses irmãos e dessas irmãs. E por isso, temos de apostar e valorizar os cuidados paliativos, para que se possa viver e enfrentar a morte da forma mais humana possível. A vida é um direito, não a morte, que deve ser acolhida, não administrada. E este princípio ético diz respeito a todos, não apenas aos cristãos ou crentes, mas diz respeito a cada mulher e a cada homem. A vida é um direito, não a morte, que deve ser acolhida, não administrada. E por isso, cada irmão e cada irmã deve ter um acompanhamento. Cada vida é um bem precioso, uma história única. Temos de amá-la até ao fim. E de forma muito especial, nos últimos anos, meses, dias, até à morte. Por isso, todas as pessoas têm direito à vida, aos cuidados médicos, aos cuidados paliativos, especialmente os idosos, para enfrentar a morte de forma mais humana. E o desafio de cada um de nós é podermos acompanhar, estar próximos e a sociedade dar condições para se enfrentar a forma mais humana. Esse é o desafio que gostava-vos deixar hoje aqui neste dia. Para cada um de nós, a morte não é um direito. A vida sim é um direito. E temos de enfrentar a morte ajudando esses irmãos e irmãs a enfrentá-la da forma mais humana possível.
Padre Rui Trezo, aqui na rúbrica Nota do Dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.